Su espíritu y aspecto de personalidad, de jugar como jugamos, olhos nos olhos, contra a Alemania fora de casa.
Portugal venceu por 2-1 a Alemanha e está na final de domingo, onde vai defrontar França ou Espanha a partir de 19h. Está marcada para as 18h de amanhã a tomada de posse do novo governo, que vai ter 16 ministérios, ou seja, menos um que o anterior. Sem 4 ministros e entram 3. Há a fusão de 4 ministérios em apenas 2. A todos os pormenores e reações partidárias a seguir na edição da noite. Antes mesmo de sair do governo, a Ministra da Cultura teve ainda tempo de afastar mais uma gestora do CCB. Dalila Rodrigues afastou Aida Tavares, diretora artística para as artes performativas e pensamento do Centro Cultural de Belém. Ao Expresso, Aida Tavares diz que foi afastada numa altura em que Dalila Rodrigues já sabia que não ia continuar no cargo. Entretanto, Dalila Rodrigues, através de um comunicado, vem desmentir que tenha dado ordens à administração do CCB para despedir Aida Tavares. Diz que a notícia é difamatória. Quanto a reações à composição do novo governo, os polícias avisam a nova ministra da Administração Interna que há muitos problemas por resolver na PSP. O presidente do Sindicato dos Profissionais de Polícia pede a concretização de reformas a Maria Lúcia Amaral. Ao mesmo tempo, Paulo Macedo defende que o trabalho já feito deve ter continuidade.
Está no lado da senhora ministra demonstrar que tem capacidade para resolver estes problemas, porque a polícia precisa aqui de alguma reforma em algumas áreas, nomeadamente no sistema de apoio à doença, nomeadamente no que diz respeito à progressão na carreira, de ordenados base e suplementos remuneratórios.
Paulo Macedo, presidente do Sindicato dos Profissionais de Polícia, que nestas declarações à jornalista Fátima Casanova, defende ainda que é preciso revisitar o subsídio de risco que tanta polémica deu para equiparar o valor ao da Polícia Judiciária. Já o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses diz ter expectativas elevadas quanto ao trabalho que vier a ser desenvolvido pela nova titular da pasta da Administração Interna. António Nunes afirma que vai querer apresentar a Maria Lúcia Amaral as principais reivindicações do setor.
A primeira delas tem a ver com a carreira dos bombeiros voluntários que tenham contratos de trabalho nas associações humanitárias. A segunda questão é os bombeiros terem um comando operacional, autónomo no âmbito da proteção civil, mas com a sua própria estrutura. Uma terceira situação é o Estatuto Social do Bombeiro, que tem que ser revisto.
António Nunes, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, ouvido pela jornalista Marisa Gonçalves. Apesar das críticas da oposição, Luís Montenegro decidiu reconduzir a ministra da Saúde. Ouvido pela Renascença, Carlos Cortes, o bastoneiro da Ordem dos Médicos, diz que Ana Paula Martins não tem espaço para falhar.
Uma segunda oportunidade é a última oportunidade. Sucede a ela própria, portanto, ela conhece os problemas do SNS e vai iniciar agora uma prova de fogo, que é este período do verão, que é sempre um período muito difícil. A própria ministra já passou por ele no ano passado. Portanto, vamos ver nesta prova de fogo, que vai ser agora, nos próximos dias, nas próximas semanas.
Uma das novidades deste governo passa pela junção da pasta da Economia à Coesão Territorial, que já tutelava os fundos do Plano de Recuperação e Resiliência. O presidente da Confederação Empresarial de Portugal, Armindo Monteiro, ouvido pela Renascença, acredita que a decisão vai ajudar a cumprir os prazos do PRR.
Naturalmente que ficará mais simples, mais efetivo, esta capacidade de executar no tempo curto. Vemos que da Comissão Europeia não parece haver muita vontade de prorrogar esse prazo. Isso significa que quer Portugal, quer os outros países, temos que acelerar na execução dos mesmos.
Armindo Monteiro, presidente da Confederação Empresarial de Portugal, ouvido por Alexandre Abrantes Neves. Mariana Leitão vai avançar com uma candidatura à liderança da Iniciativa Liberal, atual líder parlamentar e candidata presidencial apoiada pelos liberais. Quer suceder a Rui Rocha e ser a primeira mulher presidente do partido. Numa publicação nas redes sociais, Mariana Leitão afirma que tem a vontade e a capacidade para liderar o movimento sem medo de ser liberal. O Infarmed suspendeu hoje a distribuição e venda de 2 lotes de medicamentos antihistamínicos usados para tratar alergias, em causa lotes do Lergonin e do Bilaxten, com prazos de validade até maio e agosto de 2027. Quem tenha comprado estes medicamentos deve substituí-los logo que possível. O elemento do grupo de extrema-direita 1143 foi detido pela Polícia Judiciária. É suspeito ter comandado o grupo que assaltou com recurso à explosão uma caixa multibanco em Quintãs, em agosto de 2023. A detenção deste homem, de 41 anos, é o culminar de uma operação que decorreu ao longo de vários meses e que permitiu prender um outro suspeito e identificar um terceiro elemento deste gangue e que está a cumprir pena de prisão na cadeia da Covilhã. Já a seguir, a edição da noite.
Renault. Dizem que o zero não vale nada. Não, não vale. Que não conta, não, não conta. Que é só um vazio, Então espreitem a oferta do Renault Kangoo Van e vejam como zero pode valer tanto. Descubra tudo em Renault.pt.
Alô? A 10ª edição do Sol da Caparica está a chegar com os artistas que tu mais gostas. The Weasel, Plutónio, Dillaz, Nininho Vaz Maia, Richie Campbell, Matias Damásio, David Carreira, Menos é Mais, Wet Bad Gang, Loner Johnny, Bispo e muitos mais artistas no maior festival de música em português. O Sol da Caparica, de 14 a 17 de agosto. Compra já o teu bilhete e acompanha as novidades em festivalsoldacaparica.pt. Era o sol que nos faltava.
Edição da noite.
Está com a edição da noite da Renascença, onde vamos olhar para a composição do próximo governo, que toma posse amanhã ao final da tarde. Destaque ainda para a entrevista que Rui Rio deu à Renascença e ainda na política, o Casa Comum.
Edição da noite.
A entrada de três novos ministros e a saída de quatro dos atuais governantes são as maiores novidades do Executivo que amanhã toma posse. A lista foi entregue esta tarde por Luís Montenegro ao Presidente da República e prevê também algumas fusões de pastas, Manuela Pires.
Há apenas três novos ministros. Um deles sobe de secretário de Estado a ministro, é Carlos Abreu Amorim, que vai ocupar o Ministério dos Assuntos Parlamentares. De resto, nesta lista, há apenas duas caras novas. Maria Lúcia Amaral vai ser ministra da Administração Interna, era até aqui provedora de Justiça, e Gonçalo Matias, ministro adjunto e da Reforma do Estado, é presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos. No governo de Passos Coelho foi secretário de Estado adjunto e da Modernização Administrativa. Do governo saem Pedro Reis, da Economia, Margarida Blasco, do MAI, segundo apurou a Renascença, junto do gabinete do Primeiro-Ministro, pediram para sair por razões pessoais. A Economia vai deixar de ser um Ministério autónomo. No novo governo é feita a fusão com a coesão territorial. O Primeiro-Ministro quer que os fundos europeus estejam ao serviço da Economia. Nesta pasta mantém-se Castro Almeida. Outra novidade é a Cultura. Vai ficar agora integrada num super-ministério com a Juventude e o Desporto, que vai ficar a cargo de Margarida Balseiro Lopes. O Desporto sai assim do Ministério dos Assuntos Parlamentares. Quanto aos restantes ministros, mantêm-se no cargo, são 13 repetentes, todos tomam posse amanhã no Palácio da Ajuda, às 6 da tarde.
Nas reações partidárias, André Ventura critica a continuidade das ministras da Saúde e da Justiça. O líder do Chega acusa o primeiro-ministro de persistir nos mesmos erros.
Dos problemas que tivemos, que foram grandes na área da Justiça e na área da Saúde, o Governo opta por manter uma linha de continuidade. Isso é profundamente errado, sobretudo no caso da Saúde. Quer dizer, houve um consenso quase nacional de que a ministra da Saúde cometeu erros, e erros de responsabilidade, erros graves, e o Governo manter isto, eu acho que é um erro.
Também o Partido Socialista lamenta que Ana Paula Martins se mantenha no cargo. João Torres acusa o Primeiro-Ministro de insistir numa solução desgastada para a pasta da Saúde.
A Senhora Ministra da Saúde, durante um ano de exercício de responsabilidades governativas, já demonstrou por inúmeras ocasiões que não está à altura dessas suas responsabilidades, que não traz nenhum ímpeto reformista ao Serviço Nacional de Saúde e manifestou até incompetência na gestão de várias situações que vieram a público.
Do lado do PSD, o líder parlamentar Hugo Soares afasta as críticas na recondução da Ministra da Saúde e diz que é preciso continuidade para resolver os problemas no SNS. Já Paulo Moacho, do LIVRE, lamenta precisamente a política de continuidade na saúde, mas também na habitação e na educação.
A política vai ser a de continuidade, portanto, de apostar nas PPPs e na privatização do SNS, que é um erro do ponto de vista do LIVRE. Também na educação é o facto de não termos sequer um Ministério do Ensino Superior, nem no nome essa menção lá está, com a diferença que neste momento nós já sabemos que não tem estado a correr bem.
A comunista Paula Santos, por sua vez, critica a criação do novo Ministério da Reforma do Estado, que, segundo diz, vai pôr em risco os serviços públicos.
Tem havido ao longo do tempo uma intenção que nós temos visto de atacar as funções sociais do Estado, de atacar os serviços públicos, de reconfigurar o Estado para favorecer não o interesse do país, o interesse do povo, mas sim os interesses do capital.
O deputado único do Juntos pelo Povo, Filipe Sousa, remete comentários sobre o novo executivo para depois de conhecer o programa do governo. Já o PAN lamentou que o governo mantenha José Manuel Fernandes como ministro da Agricultura, por segundo diz, trazer uma visão ultrapassada sobre as alterações climáticas.
Edição da noite.
A partir da presidência não se vai fazer partido político nenhum, ao contrário do que aconteceu com o PRD no tempo em que Ramalhianos era presidente, posição que marca a primeira entrevista de Rui Rio enquanto mandatário da candidatura de Gouveia e Melo à presidência da República. Ouvido pela Renascença, o ex-líder do PSD sustenta que o facto de o almirante não ter uma carreira política não é uma desvantagem, é uma virtude, numa entrevista em que fala também da questão da eutanásia em que diverge de Gouveia e Melo. Rui Rio diz ainda que o regresso à política termina com as eleições de janeiro e que não tem vontade de regressar aos principais palcos da política.
Não vou dizer, aceito ser mandatário, depois não faço mais nada. Não, com certeza estou disponível para ajudar. Portanto, até janeiro, que são as eleições presidenciais, seguramente. Depois disso, não, a minha vontade não é regressar aos principais palcos da política.
Admite, por exemplo, que possa vir a ser conselheiro de Estado, no caso de Gouveia Melo ser eleito.
Sim, já lá estive, já fui conselheiro de Estado, não é assim uma coisa que me motive muito.
E a política ativa, quer no PSD, quer, imaginemos, uma coisa ao estilo PRD, poderia voltar e apoiar algum partido que formasse um pouco na vaga de Gouveia Melo?
Não, acho que seria muito negativo se um candidato a Presidente da República, seja o Almirante Gouveia Melo, seja outro qualquer, não recusasse, não é, terminantemente, a lógica de que vai para Belém e, se puder, faz um partido. Isso não, eu sou totalmente contra isso e acho que o Presidente da República é um árbitro da vida nacional, portanto, é esse o papel que tem de ter.
O facto de Gouveia Melo não ser um político, e acusam-no disso, é um handicap neste momento ou pode ser considerada uma virtude?
Eu acho que é uma virtude, sinceramente, porque as pessoas estão cansadas destas pessoas que vivem em torno da política, só em torno da política, da pequena tática, da pequenina coisa, do alimentar de ódios e não gostam deste e têm agendas e as pessoas percebem que não estão com frontalidade e estão fartas disso. E o que nós hoje mais temos na política, encaixa aqui a política partidária, mas encaixa muito, muito, muito os comentadores, designadamente nas televisões. As pessoas estão cansadas disso. O comentador vai abrir a boca, já sabe, é sempre contra aquele e a favor do outro, e se tiver que mentir, mente para defender a sua posição. Isto tudo está desgastado.
Não é um perigo para a democracia essa decrescente importância dos partidos políticos?
Os partidos políticos não caíram em termos de importância. Eles são muito importantes porque são eles que estão na Assembleia da República e é a partir da Assembleia da República que se governa o país. O governo sai da Assembleia, etc. Portanto, agora, eles estão muito descredibilizados e têm menos poder no sentido político. Como estão descredibilizados, têm menos força na sociedade para fazer aquilo que se impõe que deve ser feito, a começar por reformar aquilo que tem de ser alterado estruturalmente e que, por não se alterar, vai definhando, degradando a vida das pessoas e vai aparecendo a desilusão por aí.
O senhor, enquanto mandatário nacional, será uma espécie de braço político de Gouveia e Melo, uma espécie de conselheiro político, a voz da experiência política que falta ainda ao candidato?
Eu estou disponível para ajudar naquilo que o Almirante Gouveia e Melo entenda que eu possa constituir uma mais-valia. Como sabe, o cargo de mandatário nacional pode ser exercido de muitas maneiras, não é? Pode ser alguém que apareça de quando em vez a fazer um discurso, ou apareça só ao lado do candidato, ou pode ter um papel mais interventivo na organização da campanha, do programa.
Você vai ser mais interventivo?
Estou disponível para as duas situações, ou seja, serei aquilo que o candidato entender como mais útil para ele.
Desde logo ajudando, trazendo alguns elementos fortes, por exemplo, do PSD para esta candidatura?
O facto de eu estar na candidatura com a visibilidade decorrente de ser mandatário nacional pode facilitar muito virem pessoas, seja do PSD, seja independentes, possam, eventualmente até do PS, não sei, pode facilitar um bocado a adesão de algumas pessoas à candidatura. Acredito que muitas pessoas que se revêem em mim possam aderir mais facilmente à candidatura do que se eu não estivesse. Acredito que isso seja possível, até a medir por muitas e muitas mensagens que recebi.
Pode-nos dizer algum nome sonante que esteja para aparecer?
Não, não posso, até porque, se lhe disse que ainda não está completamente definido na estrutura global o papel do mandatário nacional, também não andei a fazer contactos sem que essas coisas estejam definidas.
Noutro plano, Gouveia Melo admitiu que no lugar de Marcelo Rebelo de Sousa teria dado posse a um governo liderado por Mário Centeno quando Costa se demitiu, dado que existia uma maioria absoluta no Parlamento. Concorda?
Concordo. A responsabilidade da demissão do Dr. António Costa é integralmente do Ministério Público. Não é dele, é do Ministério Público. Eu acho que naquelas circunstâncias, naquela altura, era impossível o António Costa continuar como primeiro-ministro, fazendo de conta que nada tinha acontecido. A dissolução do Parlamento não é culpa do Ministério Público. É culpa do Presidente da República. É uma opção do Presidente da República. Portanto, o Presidente da República deveria ter aceito a demissão de António Costa tal como aceitou e depois deveria aceitar aquilo que fosse a proposta do Partido Socialista para continuar a governar e para haver um quadro de estabilidade. Não serve qualquer nome indicado pelo PS, como é evidente. O Presidente da República também tem de reconhecer no nome indicado competência para o efeito.
Marcelo Rebelo de Sousa fez mal em convocar, antecipar eleições?
Acho que sim, porque agora se fizermos um balanço global, que é dissolver os Açores, dissolver duas vezes a Madeira, dissolver duas vezes o Parlamento Português. Portanto, eu acho que isso é uma criação de permanente instabilidade. E acho que o Presidente da República tem como função procurar também a estabilidade. E isso faz parte também, não andar permanentemente a dissolver e a criar instabilidade.
Ora bem, mas esta posição assumida tão cedo pelo Almirante Gouveia Melo pode abrir portas a uma solução semelhante num futuro próximo, caso venha a existir algum facto que coloque verdadeiramente em causa, no plano ético e político, o mandato de Luís Montenegro.
Eu ouvi o Almirante Gouveia Melo a responder a essa pergunta. E vi já, entretanto, alguma maldade na forma de interpretar a resposta que ele deu. Ele deu uma resposta de lá para ali. O que ele diz é, no quadro que está, está. E obviamente é para cumprir e não há dissolução nenhuma da Assembleia da República, como é evidente. Se for desenterrada qualquer coisa de relevante desse caso, ou de outro caso qualquer, obviamente que tem de ser analisado. Agora ele podia também dizer, aconteça o que acontecer, não dissolvo.
Mas é também neste ponto de possíveis dissoluções, de que Marcelo Rebelo de Sousa foi recordista, é também esta uma das marcas de diferença que o Governo Melo vai ter em relação ao atual Presidente, é isso? Além de uso parcimonioso da palavra, etc.
Eu acho que a obrigação do Presidente da República é realmente procurar sempre outras soluções, evitando a bomba atómica. A chamada bomba atómica é a solução do momento. Às vezes é possível, outras vezes é impossível. Eu acho que a conduta de um Presidente da República deve ser essa. No limite pode ter de ser dissolvido. Mas eu acho que não pode ser da forma como foi nos últimos anos.
Questão que levantou polémica nas palavras de Gouveia Melo, desde logo no artigo que escreveu no Expresso, e que agora Gouveia Melo tenta explicar um pouco melhor, foi aquela questão do cumprimento do contrato entre a população e o governo, dizendo Gouveia Melo que pode ser motivo justamente para poder dissolver o Parlamento ou demitir o governo, caso haja uma gravíssima falta de cumprimento do programa eleitoral. Isso não cria um pouco de incerteza?
Bom, na entrevista que deu à TVI, já clarificou isso em larga medida, explicando que, quando disse isso, referia-se a um evento absolutamente extraordinário, não é?
Está a pensar em quê? Como você já falou sobre isso com o governo?
Não falei, não sei. Está em abstrato uma coisa absolutamente extraordinária. Mas eu penso que essa afirmação tem também o seu quê de pedagógico, não é? Portanto, se há coisa que nós hoje criticamos na política, são o facto de prometerem tudo e mais alguma coisa e depois não cumprirem. Nessas palavras também vejo uma tónica pedagógica, mostrando que não gosta e não lhe agrada, como a todos nós, que os partidos façam promessas que depois não cumpram, mas, na verdade, naturalmente, se fôssemos dissolver o Parlamento, por essa razão, o Parlamento, não é, de 3 em 3 meses estávamos a dissolver, porque efetivamente isso acontece com muita frequência.
Um outro tema, mas em que julgo não estará totalmente em concordância com o Gouveia Melo, é o da eutanásia. O Gouveia Melo disse que era um defensor da vida e que não concordava com a eutanásia. Só aceitaria em casos extremos, já não estou a citar de cor. Nisso parece-me que não está de acordo com o Gouveia Melo.
Minha posição relativamente à eutanásia é conhecida. O movimento que nasceu em 2015, 2016, e eu participei desde o início, portanto as pessoas sabem qual é a minha posição relativamente a isso. Percebi da resposta dada pelo Almirante Gouveia Melo, que, não fechando a porta completamente, porque disse que compreende que há situações em que uma própria tortura humana, também pelo que preferiu, mostrou que não defende da mesma maneira como eu defendo, seguramente. Agora, deixe-me dizer, acho que o papel do Presidente da República num dossiê desses é de relativamente pouca importância, e é isso que também as pessoas têm de perceber. A lei de eutanásia é feita no Parlamento. E como todas as leis, se houver dúvidas de constitucionalidade, tem de ir ao Tribunal Constitucional. depois de passar no Tribunal Constitucional, vai ao Presidente da República com todas as leis para promulgar. E o Presidente ou promulga ou não promulga. Sendo que se não promulgar, é apenas um ato simbólico, porque devolve à Assembleia da República, que reconfirma, se quiser reconfirmar, e ele é obrigado a promulgar. Portanto, o Presidente, neste dossiê, é pouco mais que simbólico. Onde as questões se jogam é no Parlamento. Para as eleições presidenciais, eutanásia não tem mesmo relevo. Não tem.
Já falou com o Gouveia Melo sobre a necessidade de uma reforma da Justiça?
Sim, sim. Isso é algo em que há sintonia. E a sintonia que há, é num dossiê muito importante, é nós temos de salvar o Estado de Direito Democrático. E um dos pilares fundamentais do Estado de Direito Democrático é, obviamente, a Justiça. E a Justiça, em Portugal, há uma consciência clara de que não tem Estado capaz de responder ao país nos termos que se exige. E, portanto, é uma leitura que nós os dois comungamos.
Acha que é desta, caso o Gouveia Melo seja presidente?
Não. Acho que, caso o Gouveia Melo seja presidente, a probabilidade de tal acontecer é um pouco maior. Mas temos de estar sempre a dizer a mesma coisa, apesar de depois vou ouvir comentadores que vão dizer, e ele fala como se o Presidente fosse executar, quer transformar isto em regime presidencialista, ninguém quer transformar em nada. Nós sabemos todos que o Presidente não governa, não vai para lá governar. Agora sabemos uma coisa, que tem um poder de influência grande, e é para isso que o cargo existe, não é tal magistratura de influência. Se nós tivermos um Presidente da República que está convicto que tem de haver uma reforma profunda na Justiça, é alguém que vai procurar influenciar no sentido do Parlamento a fazer. Se tivermos alguém que não está convencido disso, ou que estando convencido disso, não tem coragem nenhuma para não afrontar interesses nem nada, isso não vai acontecer.
Marcelo não estava convencido disso?
Eu, quando era líder da oposição, fiz um esforço enorme com todos os outros líderes políticos da altura e também com o Presidente da República, isto em 2018, e o esforço deu em zero, porque os partidos não quiseram, e porque tiveram receio, porque não tiveram coragem, porque não quiseram, e o Presidente também não quis. Portanto, o papel do Presidente da República numa coisa destas é relevante. Agora, não é ele que vai fazer.
O essencial da primeira entrevista de Rui Rio como mandatário nacional da candidatura de Gouveia Melo à presidência. Uma entrevista ao jornalista Pedro Mesquita para ouvir na íntegra em rr.pt.
Edição da noite. É em casa que acontecem a maioria dos crimes violentos. Não podemos continuar calados. Por isso, dias 4, 5 e 6 de junho, somos 3 por todos. A Renascença e as 3 da manhã, numa emissão especial para combater a violência doméstica. Muitos já se juntaram a nós.
Estou muito orgulhosa, que não me importe, seja o hino desta emissão de 3 dias de 3 por todos de 2025.
Se queres dar um...
Faça como a Carolina Deslandes. Junte-se a esta causa e apoie a APAV. Ligue 761 10 3333. Custa chamada 1 euro mais IVA. Saiba mais em rr.pt. Apoio Oxan. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi. Presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt.
Welcome to the main stage at the Tribeca Festival Lisboa.
Guess who's back?
Leo! 3 dias para celebrar cinema, televisão, podcast e entretenimento.
Everybody has a story.
Prepare-se para o Tribeca Festival Lisboa, de 30 de outubro a 1 de novembro. Saiba mais em tribecalisboa.pt.
Apoio Renascença.
Quer saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro?
Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. Basta ligar para o grandioso Jogo da Mala. 761 10 10 10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso Jogo da Mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.pt.
Esta quarta-feira, Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco comentam as candidaturas presidenciais de António José Seguro e de Gouveia Melo, para além da análise do aparente travão ao processo de revisão constitucional por parte da AD. No plano europeu, os comentadores do Casa Comum debatem as parcerias externas da União Europeia e também a nova relação com o Reino Unido, num debate moderado por José Pedro Frazão.
Euronet Plus.
Bem-vindos ao Casa Comum, espaço de análise de política nacional e europeia na Renascença com Mariana Vera da Silva e Duarte Pacheco. Bem-vindos, Duarte e Mariana. Hoje vamos pegar ligeiramente num tema que ficou da semana passada, para mais à frente olharmos um pouco mais sobre as presidenciais, já um quadro mais consolidado. Sobre a revisão constitucional, Duarte Pacheco, rapidamente. A porta está fechada mesmo? Dá a porta como fechada à revisão constitucional com as declarações de Montenegro? E se assim for, se acha que é um passo sensato?
Não, eu não considero que seja fechado. Eu considero que não há prioridade para a revisão constitucional. E isso, recordo a semana passada, de eu ter perguntado à Mariana se tinha, durante a campanha eleitoral nos seus mercados, ouvido as pessoas a implorarem por uma revisão constitucional. Claramente sabíamos que não é o assunto mais premente que está na mesa. E foi isso que o Primeiro-Ministro disse. O Primeiro-Ministro não pode encerrar porque o direito de disputar o processo é de qualquer deputado. E depois há 30 dias para os outros partidos irem a jogo. E das duas, uma, ou a AD não vai a jogo, não apresenta nenhuma proposta, e significa que vai votar contra todas as outras, ou então é forçado a apresentar propostas.
Mas o Duarte não defendeu que a AD também devia liderar, de certa maneira, o processo?
Ora bem, qual é aqui a questão? É que eu penso que a própria iniciativa liberal, com o desaparecimento na liderança de Rui Rocha, vai deixar cair essa sua preocupação. Ou pelo menos vai adiá-la sine die. Ainda por cima, nem conseguem se entender para saber quem é que fica a liderar o partido nesta fase transitória, quanto mais preparar um texto de revisão constitucional. Portanto, a própria iniciativa liberal vai tirar isso para as calendas. E ao tirar isso para as calendas, permite, que eu defendo, que é ser a AD, no momento próprio, a apresentar um projeto e a desencadear esse processo. Em que se pode dizer, mas não há urgência. Claro que não há urgência, isso é verdade. Segundo, não há nada a rever, há coisas a rever. E a própria AD, há dois anos atrás, estava envolvida e apresentou uma proposta de revisão constitucional. Portanto, se aquilo era importante há dois anos atrás, não deixou de o ser hoje. Não é, é prioridade. Mas acredito que depois do orçamento, poderá ser um momento de se eventualmente avançar com esse processo.
Mariana, as duas questões também, antes de irmos às presidenciais, em relação à revisão constitucional, também dá por certo que o processo fica congelado, ou, por exemplo, poderá ser motivado pelo Chega de forma a trazer os partidos como o PS e o PSD a jogo em algumas determinadas matérias, tentando capitalizar este domínio?
Eu julgo que, do ponto de vista das próximas semanas, o processo está congelado. Porque o seu principal protagonista, que era a Iniciativa Liberal, deixou de ter líder, e isso adiará bastante o processo. E, em segundo lugar, porque nas próprias eleições que ontem tivemos na Assembleia da República, ficou claro que, por vezes, nem as maiorias simples, apesar de ter dois terços da Assembleia da República, a direita consegue garantir. E, portanto, parece-me que estamos muito longe da ideia de, depois, perante temas complexos, ser possível uma aliança dessa dimensão. É, contudo, para mim, também significativo que o PSD e Luís Montenegro tenham dito que não era uma prioridade, mas nunca se tenham posicionado sobre como é que olham para a relação com o Partido Socialista numa matéria de revisão constitucional. Porque esse era o desafio claro que o Partido Socialista, quer através do Presidente, quer através do único candidato a secretário-geral que neste momento existe, colocaram. Sobre esse tema o PSD não se posicionou. Para mim, depois do dia de ontem na Assembleia da República, fica claro que seria sempre muito difícil encontrar uma plataforma, mesmo entre o Chega, o PSD e a Iniciativa Liberal, para uma revisão constitucional.
Então confirma-se uma espécie de não é não.
Eu não sei se confirmam um não é não. A questão é, são três partidos, quatro partidos, na verdade, o CDS também é um partido. E há temas em que a Iniciativa Liberal não concorda com o resto da direita. E há temas onde... E, portanto, a triangulação dessas prioridades parece-me difícil.
Podemos articular isto com o tema seguinte, porque estaremos a falar de presidenciais e de plataformas políticas. Duarte, temos agora Gouveia e Melo, fez a sua apresentação, deu uma entrevista mais de fundo, Marcos Mendes já estava na corrida e ontem António José Seguro também sinalizou, então, aquilo que já sabia que eventualmente iria avançar. Resta dúvidas sobre, por exemplo, André Ventura, o que vai fazer. O Duarte tinha sublinhado a importância de ter cuidado ao nível da eleitorado do PSD que pudesse ir para Gouveia e Melo. O que é que significa a entrada de Rui Rio ao lado de Gouveia e Melo? Vai atrair ou vai dividir o eleitorado?
Em primeiro lugar, Rui Rio está a ser igual a ele próprio. É uma pessoa com uma personalidade forte e que, quando acredita em algo, está-se um pouco, desculpe uma expressão, nas tintas para aquilo que os outros pensam e vai em frente. E, portanto, ele entende que a melhor solução de, entre aqueles que estão no terreno é o Almirante Gouveia Melo e, muito bem, deu-lhe o apoio. Eu penso que ele não atrai nem retira votos vindos do PSD ou da área política. Agora, eu mantenho aquilo que fiz essa referência. Eu sinto, conversando com muita gente, mesmo dentro do PSD, que está, de algum modo, hipnotizada pela figura do Almirante Gouveia Melo. Portanto, o Dr. Luís Marques Mendes, quem eu estou apoiante, tem que fazer um grande esforço para, e todos os dirigentes do partido, de modo a que, se estamos a apoiar uma candidatura presidencial, esse apoio signifique realmente apoio, não uma mera formalidade, porque, senão, pode correr o risco de não passar à segunda volta ou nem sequer haver segunda volta. E isso é dramático.
E concorda com o Hugo Soares quando diz que o Gouveia Melo tem lacunas colossais no seu pensamento?
Eu não direi lacunas colossais, que há desconhecimento de muito do que é o seu pensamento. Isso ainda é verdade. Não foi ontem que descobrimos, nem foi preciso o Hugo dizer, porque quem está na carreira militar durante uma vida inteira é natural que se chega a esta fase em que resolve assumir uma candidatura e que se desconheça o seu pensamento, e não é como uma entrevista
aqui,
que se passa.
Mas
é
há aqui já alguns dados.
Que se passa a saber.
Mas há aqui já alguns dados. Deixe-me sublinhar dois. Primeiro, a questão dos desenvolvimentos extraordinários que podem levar à dissolução da Assembleia da República. Na entrevista à TV-SNN de Portugal, diz que, apesar da estabilidade governativa ser relevante, pode chegar-se a uma situação que o desenvolvimento de um caso cria um problema de reputação e credibilidade, e refere-se também ao Primeiro-Ministro, de tal forma grave que a própria governação pode ficar em causa. E, numa situação mais extremada, pode ter de se dissolver a Assembleia da República para dar voz ao povo.
Isso é bom senso. Como é óbvio, não pode ser por uma simples notícia de jornal ou por uma, com base numa carta anónima, que se abra um processo e se demita ao Primeiro-Ministro e se dissolva. Aliás, ele próprio faz essa referência que, em relação ao antigo Primeiro-Ministro António Costa, que para ele, havendo uma maioria absoluta, devia ter sido o PS a reconduzir.
O que também é relevante sobre a natureza parlamentar do regime.
Mesmo. Portanto,
o seu
prova.
Entendimento.
Agora, imaginemos que amanhã vinha-se a descobrir que o Primeiro-Ministro já não era só alvo do inquérito, mas que havia uma acusação formal. E que essa acusação, seja do que for, seja este ou seja o outro Primeiro-Ministro, em 5 anos de mandato, o Almirante pode ter só, se for Presidente, se fosse eleito Presidente, ter um Primeiro-Ministro, ou pode ter 2 ou 3. Qualquer Primeiro-Ministro, de repente, tem uma acusação gravíssima pendente, já não é só notícias de jornais, e se calhar as coisas têm que ser conversadas, porque depois é a própria dignidade do Estado que está em causa.
Mas ele diz também que no caso Spinum Viva...
Não foi o caso...
Exatamente. Ele coloca a questão dizendo que o caso Spinum Viva... Bom, já foram eleições conhecendo o caso Spinum Viva. Ele separa as águas.
Claro. Não, quer dizer, porque desde o início que fizemos aqui a referência, no meu entendimento, por aquilo que é público, não há nenhum fundamento legal... Nem mesmo o debate que foi feito foi um debate muito mais sobre a questão da ética, etc., e não propriamente de legalidade.
Eu vejo a concordar muito com o Gouveia Melo.
Em razão a muitas questões concordo, qual é o problema.
Qual é a diferença para Marques Mendes, então?
A experiência política, que eu acho que para mim é fundamental para estas funções. Porque o Presidente da República tem que ser uma personalidade, tem que ter bom senso, mas ao mesmo tempo tem que ter experiência e conhecer muito bem os meandros da vida política. Não se pode pensar que a vida política, que os partidos políticos, que os agentes políticos, que os governantes, que os autarcas funcionam como membros de um exército em que se dá uma ordem e as pessoas paulatinamente as aceitam. Não, a vida política é muito mais complicada. É preciso muito mais capacidade de diálogo do que autoridade no sentido de exercer essa força e o poder. E isso, para isso, Marques Mendes já mostrou essa capacidade, porque teve uma vida política em todos os cargos, no poder e na oposição, que conseguiu estabelecer acordos, por exemplo, de revisão constitucional. A última foi feita sob a sua liderança com o Partido Socialista, e por isso demonstra que tem essa experiência política que pode ser vantajosa para o exercício da função.
Mariana, vamos ouvi-la sobre Gouveia Melo, sublinhando aqui esta nota em relação ao caso do governo que fez parte, com Gouveia Melo a dizer que não teria feito o mesmo, Marcelo Rebelo de Sousa.
A última semana, do ponto de vista do posicionamento de Gouveia e Melo, é marcada por um alinhamento ao lado da direita e do PSD. Quando olhamos para aquele primeiro friso, o que víamos era muitos ex-dirigentes do PSD, Rui Rio enquanto mandatário nacional, e mesmo do ponto de vista temático, com essa exceção, ao longo da sua entrevista, há muito mais aproximações a posições políticas da direita do que propriamente daquela posição inicial que o Almirante tinha afirmado entre o centro-direita e o centro-esquerda.
Portanto, isso ele não está exatamente ao centro, está mais do centro-direita.
Eu julgo que é a conclusão que tiro da última semana, quer do ponto de vista dos apoios, quer do ponto de vista do conteúdo da entrevista. Isso pode apenas ser tático, ou seja, pode ser apenas uma leitura das últimas eleições e um reposicionamento do seu papel, mas o que me parece claro é que isso abre um espaço do lado do esquerdo que não fica completamente preenchido com António José Seguro e já lá iremos. Uhum. Eu sobre Gouveia e Melo gostaria de dizer que o país precisa mesmo de fazer um debate sobre estas questões, porque este último mandato do Presidente da República e o número de dissoluções da Assembleia da República que teve obriga o país a refletir, e por isso eu acho bem que o Almirante Gouveia e Melo tenha dito como é que lia o tipo de enquadramento. Não vejo que o cenário que ele coloca sobre o Primeiro-Ministro seja sobre Luís Montenegro, mas sim sobre qualquer um, e parece-me que ele é razoável, e acho muito importante que todos os candidatos e futuros candidatos se posicionem sobre este debate, porque se a instabilidade política é um mal em si, em certo sentido, e tem ajudado muito o crescimento da extrema-direita, então temos a obrigação de conhecer, e por isso saúdo.
Portanto, todos os candidatos devem pronunciar sobre o que fazer, por exemplo, em caso de chumbo do orçamento.
Sobre de que forma é que leem esse tipo de situações, chumbo do orçamento, um primeiro-ministro que ou sai ou se demite ou tem que sair, qual é o peso das maiorias parlamentares. Eu acho que isso é que é o que nós precisamos de saber sobre os presidentes.
Aqui Gouveia e Melo posiciona-se.
Certo, certo. E eu estava a elogiar esse...
E, aliás,
esse...
muito em linha com o que a Mariana pensa.
Eu estava a elogiar... sim, mas o meu ponto aqui...
Já não sou só eu.
Mas o meu ponto aqui... Mas o meu ponto aqui não é tanto o posicionamento. Vai sempre haver coisas com que nós concordamos, claro, de todas as candidaturas. O meu ponto é a clareza do posicionamento, que acho que é devida nestas eleições. Porque nós temos sempre discutido muito a situação política em função dos seus protagonistas partidários, mas há verdadeiramente um protagonista que tem marcado os últimos anos e que é o Presidente da República e a forma como geriu estes dossiês. E, portanto, é importante que as próximas eleições tenham esse debate. Quanto ao espaço da esquerda...
Vamos lá, então, António
José Seguro candidatou-se. Candidatou-se dizendo algumas coisas que me parecem muito particulares, como sendo de que não é um político que venha da política tradicional. Um ex-secretário-geral do Partido Socialista, ex-secretário-geral da Juventude Socialista, é muito difícil um perfil mais tradicional na política do que este. E essa procura por todos quererem ocupar um lugar de não político parece-me prejudicial para o sistema. Era só olhar para a sala de Gouveia e Melo, e provavelmente para quando António José Seguro ou Marcos Mendes lançarem... Marcos Mendes já lançou. São salas cheias de políticos, e é o que faz sentido, porque são candidatos a Presidente da República.
António José Seguro não,
não
pode reclamar-se como não político, é isso?
Sim, quer dizer, ele não pode, porque não é esse o seu perfil. Mas, além disso, eu também acho que ninguém deve. E, portanto...
Mariana diz que há um espaço que não está preenchido com a candidatura de António José Seguro, um espaço no centro-esquerda.
Sim.
Está à espera que surja ainda um outro candidato nessa área política?
Nós tínhamos vários nomes que têm sido referidos e cujo posicionamento eu ainda não conheço. É evidente que o Partido Socialista não está num momento em que seja muito fácil que o trabalho que eu sei que o Pedro Nuno Santos estava a fazer, de ir falando com os potenciais interessados para podermos perceber quem é que está no terreno, possa ser feito naturalmente, ainda que Carlos César também possa fazer esse trabalho, mas eu julgo que ainda não estamos com todos os candidatos em cima da mesa.
Ainda tem esperança que António Vitorino avance?
Ainda tenho esperança que António Vitorino ou outro candidato que represente o centro-esquerda de forma mais alargada possa ser candidato.
Não poderá acontecer o mesmo que aconteceu em relação à sucessão de Pedro Nuno Santos, em que depois de muitas conversas apenas avançou José Luís Carneiro?
Acho pouco provável e não acho desejável, porque não me parece que o trabalho político de António José Seguro nos últimos anos e aquilo que representa possa servir para agregar todo o centro-esquerdo.
Porquê é que não tem as qualidades para ser Presidente da República?
Eu julgo que nós não podemos olhar para as qualidades políticas para ser Presidente da República como algo que é banal. António José Seguro, por decisão própria, há 10 anos afastou-se da vida política, não se lhe conhece nenhuma ideia, nenhuma posição. E enquanto foi secretário-geral do PS, eu julgo que nem a forma de agregar todo o PS foi bem sucedida. E por isso, não tem nenhum mal, não quer dizer que as pessoas não tenham qualidades. Não ter qualidades para ser candidato a Presidente da República não é a mesma coisa que não ter qualidades. E eu julgo que há melhor, pessoas mais bem posicionadas para representar esse espaço político.
Mas, não havendo, a Mariana terá que depositar o seu voto em António José Seguro.
Agora vamos aguardar. Bem, o voto é secreto e também é livre, mas eu julgo que ainda não estamos no cenário de ter todos os candidatos que serão candidatos em janeiro.
Mas há muitos que falam na esquerda num perfil que possa agregar mais à esquerda. É esse perfil que defende?
Eu julgo que é preciso um perfil que consiga agregar o centro-esquerda, que consiga, numa situação difícil, que é aquela que saiu destas legislativas, poder fazer o diálogo que é necessário a quem ocupa o centro e a esquerda.
Sampaio da Nova ainda é uma possibilidade?
Eu não sei. Eu,
mas é esse o perfil?
Eu apoiei Sampaio da Nova nessas eleições.
E apoiaria, portanto, novamente?
Vamos aguardar que as pessoas se posicionem. Aquilo que eu queria dizer é... A ideia de que o almirante Gouveia Melo se posicionaria, agora já não se deve dizer almirante, o candidato Gouveia Melo se posicionaria ao centro, eu julgo que é menos verdadeiro hoje do que era há 15 dias. E isso abre um espaço que eu julgo que a esquerda deve refletir sobre como ocupar.
Duarte, sobre seguro, e o PS e centro-esquerda.
Não, eu só tirei isso aqui primeiro. Eu tenho uma grande admiração por António José Seguro, sou amigo dele há 30 anos e, portanto, há uma relação pessoal muito forte. Agora, se porventura o PS decidir apoiar uma outra candidatura, eu agradeço em nome do Dr. Marcos Mendes, porque a possibilidade do Dr. Marcos Mendes passar à segunda volta sobe se o Partido Socialista tiver dois candidatos ou três candidatos da sua área política. Portanto, o Dr. Marcos Mendes agradece esse apoio. Agora, eu não acho que seja muito... Eu sou muito institucionalista, pronto, permitam-me uma expressão. E quando um partido tem alguém numa corrida, nomeadamente presidencial, que foi o seu ex-líder, eu penso que tem que ter muitas razões para não lhe dar o apoio. Quer dizer, o PSD, felizmente, nunca passou por essa situação. Apoiou o professor Cavaco, que tinha sido líder, apoiou o Dr. Marcelo Rebelo Sousa, que tinha sido líder, está a apoiar o Dr. Marcos Mendes, que foi líder do partido. O Partido Socialista não tem conseguido fazer isso. Eu recordo, por exemplo, quando aconteceu com a Maria de Belém, tinha sido presidente do partido e de repente viu que o próprio partido qual ela foi presidente não o estava a apoiar.
O próprio Mário Soares, na sua candidatura, na terceira candidatura presidencial.
Sim,
foi difícil,
é verdade,
também.
Quando agora estamos a viver com o António José Seguro, que foi secretário-geral, se o Partido Socialista entendia que o seu secretário-geral tinha qualidades para ser primeiro-ministro, de repente não o vê com qualidades.
Passaram 10 anos, não é?
Sim, mas por isso é que estou a dizer, se tiver outra pessoa com as mesmas características, pode-se entender.
Não lhe parece que António José Seguro vai buscar também eleitorado ao centro-direita, relevante para a sua candidatura?
Não tem espaço neste momento, sinceramente não tem espaço. Teria espaço se o Dr. Marcos Mendes não fosse candidato e fosse só, vamos supor, alguém da área do Chega e o candidato com o VML, então já é seguro, entrava claramente no eleitorado do PSD, mas tendo Luís Marcos Mendes e o almirante com o VML, que em algumas áreas são conflituantes em termos de conquista de votos, então José Seguro é uma terceira via que não entra aqui. Ou consegue ter o apoio do Partido Socialista, mesmo que não vá mais à esquerda, e pode andar a disputar a passagem à segunda volta, ou à divisão do Partido Socialista, e nenhum deles tem. Porque reparem, nas últimas eleições, o centro-esquerda teve cerca de 30% dos votos. E, portanto, se de repente tem dois ou três candidatos, dificilmente algum tem mais de 20. E isso significa que...
Estão fora da segunda volta.
Estão fora da segunda volta.
Se não fechar à primeira. Vamos ao tema europeu desta semana. Euronet Plus. Analisamos parcerias externas da União Europeia, Temos vindo, já falámos aqui um pouco sobre a relação com o Reino Unido, Duarte, neste contexto também pós, digamos, tomada de posse de Trump, mas fala-se muito sobre a necessidade da União Europeia olhar também sobretudo para o Mercosul e até para a Índia, lembrando também que há aí mercados relevantes do ponto de vista comercial. É mais fácil dizer do que fazer, senão alguns destes entendimentos já estariam fechados, nomeadamente com o Mercosul. Como é que vê esta viragem da União Europeia para estes novos mercados?
Este é um dever e é algo que já devia estar a acontecer há muito tempo. A União Europeia tem uma dificuldade. Por exemplo, o próprio Presidente Trump e a administração americana custaram a compreender que a União Europeia não é um Estado. É uma organização que envolve 27 Estados. Isto para quê? Para, nas negociações em termos comerciais, Estado a Estado é mais fácil, porque se um Primeiro-Ministro ou um Presidente da República aceita determinado tipo de situações, está aceita, mas não é o caso da União Europeia, em que, independentemente daquilo que seja negociado, tem depois de ter respaldo nos países membros. E por isso temos o exemplo do Mercosul. Demorou anos a chegar ao acordo. Finalmente o acordo foi alcançado. E logo a seguir começaram vozes, nomeadamente em França, contra o acordo, e aqui em Portugal algumas também, contra esse acordo.
Com a pressão, por exemplo, dos agricultores, que falámos um pouco na semana passada.
Como é óbvio, porque o nosso mercado é um mercado protecionista em termos de agricultura, como todos nós sabemos. E isso significa que dificulta depois a sua implementação. E esse é um grande problema da União Europeia. É que tem grandes dificuldades em negociar, pelas razões já expostas, mas depois tem dificuldades em implementar. Mas ir à procura dos novos mercados e não estar dependente só do mercado americano é fundamental. E estes novos mercados são, de facto, aqueles que estão a ter maiores taxas de crescimento global. Em Índia, nas economias desenvolvidas, é a que mais cresce, a mais de 7% ao ano. E com um índice de inovação claramente competitivo com Silicon Valley. E, portanto, pensar que o mundo, sem olhar para a Índia e ver como é que nós ali podemos estabelecer parcerias em termos comerciais, é não estar a ver a realidade.
Mariana, Lula da Silva esperado aqui em França, curiosamente. Há esta pressão sobre Macron em relação à questão do acordo com o Mercosul. Se não for fechado por esta questão, por exemplo, da agricultura e outras, será uma prova de que as divergências da União Europeia continuam a travar processos de entendimento que seriam eventualmente benéficos para todo o quadro dos 27?
Nós estamos, apesar de tudo, num momento bastante excepcional desse ponto de vista, porque, enfim, o avança e recua de Trump cria condições de afirmação da União Europeia na economia mundial muito distintas. Cria, em função da pressão sobre o dólar e da pressão sobre o tesouro americano, cria também sobre, do ponto de vista da confiança e da capacidade de atrair investimento que a Europa pode trazer, com a vantagem da mudança que, entretanto, a Alemanha fez, e por isso é visível esta tentativa por parte das instituições europeias de procurar fechar estes processos, alguns dos quais se arrastam há muito tempo. Os relatos que existem da reunião da Presidente da Comissão Europeia na Índia são positivos, no sentido de uma parte significativa destes dossiês terem ficado em situação avançada, e o mesmo é preciso fazer em relação ao Mercosul para no fundo, aproveitar completamente o facto da posição dos Estados Unidos no mercado internacional e na economia mundial ser instável. É evidente que a Europa tem sempre esse desafio, mas é bom que saibamos que não há muitos momentos onde o espaço existe tanto espaço como agora, e portanto ou se aproveita ou se desaproveita.
Ou fica nos tais egoísmos nacionais também.
Que muitas vezes acabam por, entretanto, passaram muitos anos e os próprios países também precisam de fazer investimentos noutros setores e não podem ter a sua economia tão dependente apenas de um. E, portanto, a minha expectativa é que esta oportunidade que se abre possa ser interpretada por todos os países. É evidente que um país como a França, se tivesse uma situação política completamente estabilizada, talvez tivesse mais margem para fazer essas escolhas do que com a situação situação que tem neste momento, mas aquilo que para mim é visível é que a União Europeia, através dos seus diferentes representantes, está a fazer este esforço de poder aproveitar esta oportunidade.
Reino Unido, Duarte, depois de Trump chegar ao poder, ainda com a questão da Ucrânia em pano de fundo, vimos Starmer muito com Macron, esta dupla muito importante na ligação transatlântica. Há uma aproximação mais do que nunca pós-Brexit entre Londres e as capitais europeias, quase como pedindo ajuda a um primo que já fez parte da família e que agora esteve distante, mas pode estar a aproximar-se da família?
Eu penso que o Primeiro-Ministro Britânico tem sabido estar aqui no meio da ponte. A sua visita a Washington, por exemplo, logo no início do mandato da presidência de Trump, foi um exemplo de conhecimento da personalidade do presidente americano para poder cair nas boas graças americanas. E por isso, por exemplo, o acordo que foi estabelecido em termos comerciais entre o Reino Unido e os Estados Unidos, através do convite para uma visita de Estado que o presidente americano logo redobrou, que é a primeira vez na história que um presidente americano recebe dois convites para fazer visita de Estado. É isso que o presidente Trump gosta.
Isso foi estratégico,
claro,
também.
Claro, eu sou o melhor do mundo e, portanto, eu tenho coisas que mais ninguém tem. E automaticamente, foi uma boa jogada do Starmer, com o apoio da família real, porque o convite é do rei Carlos, para que isso acontecesse. E o resultado depois ficou à frente. Mas ele percebe que a Inglaterra está com enormes problemas, que o crescimento da extrema-direita, como se viu recentemente, foi brutal. E arrasou com os dois partidos tradicionais, conservador e trabalhista, e portanto tem que fazer mais. E fazer mais tem que ser que significa, novamente, uma junção à Europa. O Reino Unido sozinho não é ninguém.
Mas acha que o Brexit é reversível?
Com o resultado da extrema-direita anti-europeia, eu tenho essas dúvidas. Eu recordo quando foi feito o referendo, logo dias depois surgiu uma petição com 8 milhões de assinaturas a pedir um segundo referendo. Porque, efetivamente, muita gente não votou, sobretudo os jovens, e depois queriam, claro que não se pode repetir referendos até ter o resultado que eu gosto. E não, tem que se acatar a vontade popular no momento em que as pessoas foram chamadas a votar. Portanto, eu acredito que até pode haver uma maioria silenciosa a favor. Só que essa maioria silenciosa não é participativa. E como não é participativa, quem participa ganha, quem grita ganha, e viu-se isso nas últimas eleições. Portanto, não é reversível, não está nos planos do Reino Unido regressar à União Europeia tão depressa. Não vai haver condições. Agora, aproximações e haver áreas comuns de trabalho, nomeadamente na área comercial, nomeadamente na área financeira, e em termos de defesa, isso está indiscutível que existe esse caminho paralelo que vai ser reforçado nos próximos anos.
Mariana, é uma aproximação entre os escombros do Brexit, apesar de tudo que Starmer também tem pressão interna sobre todos aqueles que votaram a favor do Brexit.
Sim, mas o Reino Unido vive neste momento, pela primeira vez, as consequências económicas do Brexit sem que elas possam ser imputadas a outros fatores, como por exemplo à pandemia, como aconteceu inicialmente. E isso abre espaço a um caminho, sempre pela via económica e comercial, de aproximação ao Reino Unido, porque relativamente a todas as promessas, ou a praticamente todas as promessas feitas por quem ganhou o referendo do Brexit, redução de número de imigrantes. O Reino Unido tem hoje mais imigrantes e só europeus é que tem menos. Todos os outros imigrantes cresceram muito mais. A resolução dos problemas económicos e, nomeadamente, a recuperação das dimensões industriais de uma parte do Reino Unido. Aconteceu o contrário. Uma economia muito mais frágil, com muito menos capacidade de se afirmar em todo o território e cada vez mais dependente ainda dos centros mais ricos do país. E, portanto, todos os argumentos criam algum espaço para que esta aproximação seja feita. E se ela tiver consequências positivas, ajuda também aos difíceis debates que Starmer tem neste momento do ponto de vista orçamental e das decisões orçamentais que tem que fazer. E, portanto, é um caminho que, correndo bem, tendo alguns sinais do ponto de vista económico, do aumento das exportações e afins, pode ser interessante.
Mas a Europa também precisa, a União Europeia, do Reino Unido. É mais evidente que nunca.
A União Europeia precisa do Reino Unido e por isso tem feito esta aproximação, não só do ponto de vista económico, como aqui temos vindo a referir, mas também do ponto de vista da sua estratégia de defesa. E por isso essas aproximações, no fundo, quer ao Reino Unido, quer também até ao Canadá, são decisivas para todas as dimensões de defesa, que agora já há algumas semanas não discutimos
falamos
aqui, mas que certamente voltarão. E, portanto, é uma oportunidade de fazer mesmo aquilo que em eleições Starmer recusou, que era uma aproximação à relação com a União Europeia, que tem outros países que não fazem parte da União Europeia, mas que têm regras específicas de grande proximidade. Todos estes elementos são oportunidades que se abrem, e também por isso talvez Trump esteja agora a dar mais exceções ao Reino Unido em algumas dimensões, mas que são oportunidades que se abrem para a Europa.
Obrigado, vamos voltar na próxima semana.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
O Casa Comum regressa de hoje a 8 dias. Fica por aqui. Edição da noite.
Edição da noite.
Foi uma perseguição a nível nacional.
Foi
uma piada de mau gosto.
Foi o meu primeiro podcast.
Ah, isto é por ser perfeitamente. Quando Sim. eu fui ao meu primeiro podcast também estava assim nervosa e acabei por dizer que tinha dado um tiro à queima-roupa a um vizinho meu. Sim, é mentira, Sim. nunca dei, mas ouvi essa história uma vez e achei giro a contar.
Joana Marques, extremamente, enfim, cada vez mais extremamente desagradável e sempre imperdível. De segunda à sexta, às 8:15 na Renascença, ou sempre que quiserem podcast, nas plataformas habituais. Apoio Almoçar à Portuguesa é na Padaria Portuguesa. E Rexona, não te abandona.
Agora vamos lá ver.
Guitarras, histórias e memórias. Tim está de regresso com o espetáculo Canta-me História. Dos Chutos ao Rio Grande, da Resistência aos Tais Quais. São muitos anos de música para partilhar. Canta-me Histórias. Tinha solo com as suas guitarras e as histórias das músicas que marcaram gerações. Canta-me Histórias. Uma digressão por todo o país. 7 de junho, no Panorama, em Alcobaça. Apoio Renascença.
Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para o 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec. Mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela DEC Proteste Select.
O Primavera Sound Porto apresenta um cartaz estrondoso para a edição 2025. 12 a 15 de junho no Parque da Cidade. Charlie XCX, Central C, Jamie XX, Deftones, Beach House, Fontaines DC, Turnstile e muito mais. Primavera Sound Porto 2025. Bilhetes já disponíveis.
A hora certa é a hora da verdade. Todas as semanas convidamos um protagonista a olhar para a atualidade. Hora da Verdade. Uma parceria Renascença-Jornal Público para ouvir à quinta-feira, depois das 11 horas, na edição da noite e sempre em podcast e em rr.pt. No carro, em casa ou no trabalho, a música da Renascença é para todas as alturas do dia.
Chama loucos, porque falamos sozinho na rua.
A paz esteja convosco. Quantas vezes o disseste, Jesus, ao entrar em tantas casas, no encontro com os teus, entre as multidões que te seguiam, e fomos ouvindo e repetindo este desejo em todas as línguas, todas as geografias, todos os tempos. A paz esteja convosco. Mas hoje o mundo assiste, como nunca foi possível, a guerras devastadoras, a violências extremas, a uma real incapacidade de procurar a paz, de a construir e fortalecer. Por isso te pedimos, com renovada esperança e confiança, que nos ajudes a encontrar caminhos de paz, terras de paz, a encontrar homens e mulheres, crianças e jovens, todos determinados em procurar, construir e fortalecer a paz. Jesus, menino de Belém e crucificado em Jerusalém, Jesus, filho de Deus, traz a paz a tantas mães e pais desesperados, a tantas crianças sozinhas e jovens sem sonhos. A paz esteja convosco. Jesus, filho de Deus, inquieta-nos para não desistirmos da humanidade que somos, do mundo que temos. Jesus, filho de Deus, dá-nos a tua paz.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa noite, boa noite no continente e na Madeira. São 11 horas nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição. Boa noite.
Olá, boa noite. Portugal está na final da Final Four da Liga das Nações em Futebol. Domingo defronta a Espanha ou França. O novo governo toma posse esta quinta-feira, ao final da tarde. Vinte e cinco anos depois, Portugal volta a vencer a Alemanha e em Munique. Os germânicos adiantaram-se no marcador no início da segunda parte por Wirtz, mas as mexidas feitas pelo selecionador nacional acabaram por resultar e a entrada de Francisco Conceição resultou no gol do empate e Cristiano Ronaldo concretizou a reviravolta. No final do jogo, Roberto Martínez elogiou a forma como a seleção jogou sem medo da Alemanha e teve capacidade de dar a volta ao resultado.
Acho que sofreu um golo que não merecíamos. Ainda agora não percebo porque não é fora de jogo, porque não é falta, mas a reação é ainda melhor. Hoje o que nós fizemos é o espírito e o aspecto de personalidade de jogar como jogamos, olhos nos olhos, contra a Alemanha fora de casa.
Portugal venceu por 2-1 a Alemanha, está na final de domingo, onde vai defrontar França ou Espanha a partir de 7:45 da noite, um jogo com relato aqui na Renascença. Marcada para as 6 da tarde desta quinta-feira, a tomada de posse do novo governo, que vai ter 16 ministérios, ou seja, menos um que o anterior, saem 4 ministros, a da Administração Interna, o da Economia, da Cultura e o da Presidência, e entram 3. Carlos Abreu Mourinho substitui Pedro Duarte nos assuntos parlamentares, a atual provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, vai para o lugar de Margarida Blasco na Administração Interna, e Gonçalo Saraiva Matias estreia o novo Ministério da Reforma do Estado. Quanto a fusões, Castro Almeida passa a acumular a Economia, onde estava Pedro Reis e a Coesão Territorial, e Margarida Balseiro Lopes junta à pasta que já tinha, a da Juventude, a da Cultura, onde estava Dalila Rodrigues. Entre as reações à composição do novo governo, os polícias avisam a nova Ministra da Administração Interna que há muitos problemas ainda por resolver na PSP. O Presidente do Sindicato dos Profissionais de Polícia pede a concretização de reformas, a Maria Lúcia Amaral. Ao mesmo tempo, Alma Cedo defende que o trabalho já feito deve ter continuidade.
Está no lado da Senhora Ministra demonstrar que tem capacidade para resolver estes problemas, porque a polícia precisa aqui de alguma reforma em algumas áreas, nomeadamente do, no,